Muito bom dia a todos. Agradeço já a vossa presença para esta audição prévia à eleição para candidatos a órgãos, neste caso ao órgão externo, neste caso à Comissão Nacional de Eleições. Agradeço a vossa disponibilidade e iria só dar nota de que de prévia de duas situações que ocorreram. A primeira é que a doutora Teresa Leal Coelho não vai poder estar presente nem fisicamente nem por via digital, por videoconferência, uma vez que se encontra ao abrigo da associação que faz parte a transportar doentes de Kiev para Ourém para a recuperação, doentes feridos de guerra, e não tem possibilidades de se colocar numa situação, nem sequer em videoconferência. Ela pede desculpa pelo facto, mas como é possível, não, desde que justificado, não estar presente e oferecer o merecimento do currículo e estar à disposição, pois se quiserem fazer alguma questão escrita de responder, eu desde já agradeço e dou nota disso. Dou nota também que, entretanto, nos chegou um e-mail bastante tarde, já não me recordo a que hora, meia-noite e qualquer coisa, meia-noite e 42, às 0h42, do Sr. Pedro Moraes Soares, que fazia parte também dos indicados para este órgão, que vem retirar a candidatura, e indicando que o CDS-PP, portanto ele era indicado pelo CDS-PP, no decorrer de hoje, iria fazer uma nova indicação. Portanto, como a audição vai acontecer agora, portanto, a indicação que o CDS-PP fizer não vai conseguir ser objeto de qualquer audição prévia. Mas dar nota aos seus deputados de que chegou às 0h42 este e-mail. Portanto, posto isto, eu vou também, a deputada Mariana Leitão vai ter que se ausentar às 10h30 por uma reunião que tem com vários ministros, e portanto tinha ponderado pedir-vos para ela ser a primeira, mas mesmo assim penso que não vai dar tempo e portanto ela ficará para a última, se ainda vier a tempo depois de fim dessa reunião. Muito obrigada. Sendo assim, a grelha que vamos utilizar, que tem que ser uma grelha curta, porque são muitos e o tempo depois ficaria absolutamente ingerível para as audições todas que temos que fazer hoje, porque vamos fazer as audições de todos os órgãos externos hoje. Pedíamos, por isso, o máximo rigor no tempo a utilizar e até se tivessem possibilidade de utilizar um bocadinho menos de tempo que aquele que vos é destinado, nós agradecíamos. Portanto, vão ter 5 minutos para expor as vossas, aquilo que entenderem dizer nesta matéria, e depois os grupos parlamentares também têm 5 minutos cada um para fazer as devidas questões. Eu iria dar desde já a palavra ao Sr. Fernando Anastácio para, nos seus 5 minutos, nos dar as notas que entender. Tem a palavra.
Senhora Presidente, desculpe. Senhora Presidente, é só para dar nota também à mesa que às 11 horas também me terei que ausentar pela mesma razão de ter sido convocado para uma reunião com o Governo.
Desculpem, não percebi a hora, sou deputado de Fábio.
Às 11 horas.
Pronto, eu se não se importarem, irei tentar gerir isto de modo que todos consigam ter intervenção, não estando rigorosamente a dar a palavra pela ordem de representatividade, porque o Sr. Deputado António Filipe também disse que teria que se ausentar, eu não percebi a hora, desculpe.
Sr. Presidente, eu saio ainda antes, de só cumprimentar os grupos aqui.
Ah, muito bem.
Mas, portanto, não se incomode, eu vou sair devagarinho.
Ah, ok,
não,
eu breguei.
Não incomodarei a reunião.
Está obrigada, obrigada. Tenho, então, peço desculpa a interrupção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os seus deputados, é sempre um prazer voltar a esta casa, onde estive aqui há alguns anos. E também neste momento, também é um segundo momento que venho aqui para este mesmo fim, porquanto atualmente exerço este mandato de membro da Comissão Nacional de Eleições, já, e por isso é, digamos, uma repetição. Não vou gastar os meus 5 minutos. Ofereço o merecimento do currículo e do conhecimento que os meus colegas, que os seus deputados terão da minha personalidade, da minha pessoa e do meu trabalho aqui desenvolvido, e dizer que tem sido uma honra estar na Comissão Nacional de Eleições. É um órgão independente, um órgão com uma responsabilidade muito acrescida, que de facto, neste período, por força das circunstâncias e do tempo, teve um calendário eleitoral extremamente exigente, mas que conseguiu dar o seu melhor e também conseguiu que as coisas corressem pela melhor forma. Não vou tecer grandes considerações sobre o que é a Comissão Nacional de Eleições e a perspectiva de que eu tenho em função da forma de exercer esse cargo. Essencialmente, acho que a característica dominante deve ser a independência e o rigor, e penso que nesta perspectiva é o que deve nortear um exercício de um membro da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, deixo esta nota que me parece ser a mais relevante, e é, acho que, neste quadro, e acho que a Comissão Nacional de Eleições, ao longo dos anos, criou uma credibilidade destes 50 anos de democracia que lhe permite continuar com muitas expectativas da melhor forma para o exercício do seu mandato, assegurando sempre eleições livres, democráticas e justas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria então de imediato a palavra para o Sr. Fernando José Silva, indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, bom dia a todos. É também, tal como o Dr. Fernando Anastácio, também sou repetente aqui nesta indicação. O primeiro mandato era suposto ser mais longo, mas a legislatura não durou tanto. Também apenas dizer que aquilo que posso assegurar, até pela experiência tida até aqui, é que, como a Comissão sempre faz, e isso posso falar também de forma mais genérica, o cumprimento destas funções, da minha parte, é com a garantia de isenção, é com a garantia de rigor, porque eu acho que o principal papel é assegurar o cumprimento deste ponto essencial da nossa democracia, onde, obviamente, se faz política, mas não se faz política partidária, e, portanto, que a principal função é o cumprimento rigoroso e estrito da lei, e, portanto, é para isso que todos contribuímos, e eu falo por mim, naturalmente, da experiência que temos tido. Aliás, devo dizer que o que é sinal de uma harmonia, que a grande maioria das decisões tomadas na Comissão, e as atas são públicas, são por unanimidade, e isto é sinal que, de facto, o que pauta e orienta a intervenção, e que para mim é essencial, é a garantia, de facto, de cada um contribuir com a sua imparcialidade, e é isso que eu farei, dando os meus conhecimentos, o meu currículo também está entregue, a esta causa, que é, digamos, o controle dos atos eleitorais, essencialmente. E basicamente é esta a questão.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Dr. Frederico Valente Nunes, indicado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas. À semelhança dos meus colegas, também será uma repetição na próxima Comissão Nacional de Eleições. O meu currículo foi disponibilizado. E faço minhas as palavras que foram desde já ditas, mantendo a independência deste órgão em todas as suas decisões. Obrigado.
Muito obrigada. Darei agora a palavra e cumprimento desde já o Sr. Gustavo Ver, que está em videoconferência, para também dar as notas que entender sobre esta candidatura. Tem a palavra.
Ok, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos que não estão aí, digo desde já, cumprimento também a excelentíssima Sra. Presidente, claro, aos colegas da Comissão que estão aí e aos restantes pessoas dos grupos parlamentares que também estão presentes. Eu, em primeiro lugar, ofereço também o meu currículo. Eu já é a segunda vez que estou aqui, fui indicado na legislatura anterior para ser membro da Comissão Nacional de Eleições. As pessoas que falaram anteriormente já referiram as questões, duas questões fundamentais da Comissão Nacional de Eleições, que é a questão da isenção e da independência, e também a questão da Comissão Nacional de Eleições ser um órgão que, apesar de, por vezes, termos as nossas divergências, buscarmos sempre consensos, e eu acho que é isso, e novamente, referir que ofereço o meu currículo a qualquer questão que voltem a colocar. E obrigado pela disponibilidade de eu estar a participar em videoconferência.
Muitíssimo obrigada. Darei de imediato a palavra ao Sr. João Manuel Rosa de Almeida, indicado pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito bom dia, sem discriminações, para ser mais rápido. Não sei o que dizer, já tive tantas audições desde que elas começaram, no princípio não havia, e portanto, faço minhas as palavras, já disse nestes tempos todos e devem estar registadas. Acho que foram sublinhados aspectos importantes por quem me precedeu. É isto, 21 anos aqui, já estou um pouco cansado, mas vamos ver se consigo, e é tudo.
Muito obrigada. E para finalizar esta ronda de participações, temos o Dr. André João Maurício Leitão Vemans, indicado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Também não tenho muito a acrescentar, tenho o meu currículo, sou uma área se calhar um bocadinho diferente da habitual, não mais formação em engenharia física e engenharia informática. Mas disponibilizo o meu tempo e todo o conhecimento que eu possa ajudar para a Comissão, sendo um órgão. Já foi aqui dito, só faltou-me dizer, sou aparentemente o primeiro estreante desta sequência de intervenções, por isso sou completamente novo. Tratei, obviamente, de estudar e ler as atas anteriores, ter uma ideia antes de aceitar o convite, sendo o que posso contribuir com o meu tempo, com a minha isenção, obviamente, num órgão que é que fiscaliza e verifica os atos mais importantes da democracia portuguesa, que são as eleições. É para isso que estou disponível. Qualquer pergunta, estou à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agora temos também presentes os três suplentes indicados. Eu dou nota que a Comissão Nacional de Eleições é um órgão que vai ficar muito masculinizado. Atendendo ao que até agora vimos e ouvimos, sem desprimor, mas é uma nota que eu acho interessante de colocar. A única efetiva é de facto indicada pelo PSD, que não é do mesmo género dos restantes. Eu passaria desde já a palavra ao Dr. Francisco Figueira, que é o primeiro suplente indicado pelo PSD.
Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Naturalmente, ofereço o merecimento do currículo que fiz chegar aos serviços da Comissão. Tenho da CNE um conhecimento na ótica, digamos, da atividade cívica que fui tendo ao longo das últimas duas décadas. É para mim um gosto e uma honra poder hoje estar aqui. Naturalmente que me comprometo com o rigor, a independência e a isenção que são necessárias num órgão necessariamente independente de gestão dos momentos maiores da nossa democracia, que são os sufrágios eleitorais, e naturalmente cá estarei caso seja chamado, digamos, à função efetiva para cumprir o melhor que puder e souber a função que conto que a Assembleia da República amanhã deposita em nós. Muito obrigado.
Muito obrigada. E daria agora a palavra ao Dr. Filipe Bacelar, indicado pelo Partido Socialista.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar-vos, dizer-vos que é com gosto que aqui estou. Relativamente à minha nota curricular, eu creio que a mesma foi distribuída por todos os senhores deputados e estarei disponível para prestar esclarecimentos relativamente a ela, se os senhores deputados assim entenderem. Quanto à motivação da minha candidatura, o Dr. João Almeida, numa audição passada a propósito do tema dos meios da CNE, dizia com graça algo como que deste lado somos amadores. E, de facto, o amador é aquele que se entrega a uma atividade, a uma causa, por gosto. E é exatamente essa a ideia que me levou com honra a aceitar o convite que me foi dirigido e, naturalmente, caso venha a merecer a confiança dos senhores deputados e caso venha a ser chamado a desempenhar o cargo em efetividade de funções, falo-ei com rigor, com isenção e com independência. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada. E passaria já a palavra à Sra. Ana Tércia Lopes, indicada pelo Grupo Parlamentar do LIVRE.
Obrigada, muito bom dia e cumprimentar todas as pessoas presentes. Também não me alongar muito no meu currículo, a que todos têm acesso, dizer apenas que tenho formação na área da Química Física, portanto, quiçá também um bocadinho diferente do que talvez seja mais comum. Enquanto membro suplente, penso que só participarei dos trabalhos, quase que quero não participar, porque sei que o colega efetivo só não estará presente se algo de muito sério se terá passado. É conhecido pela sua dedicação ao trabalho em que se envolve e, portanto, espero que não aconteça, mas a ser chamada estarei presente. É com muito gosto e é uma honra muito grande ter sido indicada para candidata a esta posição. Tentarei dar a minha contribuição, que também é de estreante, também nunca participei neste tipo de trabalho, mas trarei a minha perspectiva de mulher, mãe, ex-imigrante, mas acima de tudo como cidadã e democrata, que defende o processo, um processo isento, independente e robusto daquilo que são as eleições, que são uma ferramenta não única, mas muito importante da nossa democracia, e quaisquer outras dúvidas que possam surgir, estou inteiramente à disposição para responder a quaisquer perguntas. Obrigada.
Muitíssimo obrigada. E, portanto, tendo terminado estas apresentações, irei dar então agora a palavra aos grupos parlamentares e começarei pelo PSD, não sei qual é o... A Sra. Deputada Ana Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, queria saudar com particular ênfase os senhores candidatos, a senhora candidata, dar-lhes os parabéns por terem sido escolhidos e ainda saudar a disponibilidade para esta missão, que é tão nobre e tão importante para a nossa democracia e para a organização do processo eleitoral democrático, saudando em particular todos os que já exerceram anteriormente estas funções e se espera sejam agora reconduzidos. O currículo dos senhores candidatos, da senhora candidata, atesta o conhecimento destas matérias, pelo que colocaria apenas três questões relativamente a alguns aspectos que nos parecem relevantes. Em primeiro lugar, tendo em conta a taxa de abstenção nas últimas eleições legislativas, que aumentou face às legislativas anteriores, tendo em conta também a taxa de abstenção nas europeias, acima dos 60%, o que é que os senhores CNE poderão fazer para aumentar a participação cívica dos cidadãos e, em consequência, diminuir as elevadas taxas de abstenção? Uma segunda questão tem a ver com o seguinte: da leitura e análise do último relatório de atividades, o 16º, reportado a 2020-2022, resultam três áreas estratégicas essenciais para a CNE, que decorrem desde logo das suas atribuições e servem de base à elaboração do orçamento e plano de atividades. São elas esclarecer e informar, regular, disciplinar, cooperar institucional e tecnicamente. A questão que coloco é esta: pensam manter estas áreas, ou vir a manter estas áreas como áreas estratégicas, ou eventualmente alargar o âmbito estratégico a outras áreas? E, finalmente, uma questão genérica: que outros desafios esperam encontrar na CNE? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Começava por dar-vos os parabéns por terem sido escolhidos e escolhida, quem não pode vir, a doutora Teresa Leal Coelho. Ia começar por fazer essa nota que fez, que é importante, não é a responsabilidade de quem é escolhido, é a responsabilidade de quem escolhe, mas já tivemos momentos em que tivemos órgãos externos exclusivamente compostos por homens, a coisa não está a evoluir bem, neste caso estamos com um órgão muito importante como a mulher, mas devo-vos dizer que nós vamos fazer audições o dia todo. E nas entidades todas que vão ser ouvidas são 37 homens e 11 mulheres. Portanto, os partidos não ficam bem vistos nas escolhas que continuam a fazer, que são por defeito masculinas, e mais uma vez, a responsabilidade não é vossa, foram escolhidos e o vosso currículo mostra que são bem escolhidos, simplesmente as mulheres também deviam ser escolhidas. Eu gostava apenas de desejar as maiores felicidades e que, em querendo, dissessem alguma coisa sobre o perfil de queixas que têm recebido em período pré-eleitoral. Elas são sempre noticiadas, foram noticiadas nas últimas eleições legislativas, por exemplo, o número de queixas, muito mais oriundas de privados do que partidos, e de órgãos de comunicação social. Os motivos, pelo que pude ver, são muito associados ao princípio da neutralidade e da imparcialidade, difusão de propaganda, o tratamento jornalístico dado a determinadas matérias. Nas últimas eleições tiveram uma deliberação no sentido de obrigar o governo a retirar uma forma de campanha que tiveram por inadequada, mas eu gostava de saber se tem mudado de alguma forma o perfil, ou que perfil é que entendem ser o mais característico, o das queixas que são levadas até à Comissão Nacional de Eleições, se acham que o órgão tem uma estrutura equipada e eficaz para dar resposta a estas queixas, se haveria alguma coisa que deveria ser melhorada em termos da estrutura da Comissão para que houvesse, por exemplo, celeridade nas respostas a dar a queixas que eu penso que vão mudando de perfil numa época em que há formas muito mais sofisticadas de violar as regras da neutralidade e da imparcialidade quando se faz propaganda política. E, portanto, se quiserem dizer algumas palavras sobre esta matéria, eu agradecia. De qualquer maneira, muitos parabéns pelos vossos currículos e desejo-vos as maiores felicidades.
Daria agora a palavra ao seu deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Armando Grave.
Armando Grave.
Sim, faz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentos às senhoras e aos senhores candidatos e, desde já, muitas felicidades, senhoras e senhores deputados. É certo que cumprimos uma formalidade legal, mas gostaríamos de deixar nota de que não compreendemos a exigência de se proceder a audições prévias a candidatos a um órgão para o qual não há eleições. Antes, são indicados pelos partidos representados na Assembleia da República. A nosso ver, as audições serão feitas. Temos uma pergunta para os senhores candidatos. De acordo com uma notícia de 29 de maio, a CNE celebrou uma parceria com o Centro de Estudos da Comunicação Integrada do ISCTE, o Medialab, para a detenção de notícias falsas durante o período eleitoral das europeias de 9 de junho. E a notícia dá o exemplo da criança nepalesa, alegadamente maltratada por colegas de uma escola de Lisboa, e o da ameaça de bomba na sede do Chega, para referir que, segundo as conclusões de Medialab, nenhum deles constitui exemplo típico de desinformação. A CNE também fez chegar à primeira comissão uma proposta de iniciativa legislativa dedicada precisamente ao tema das notícias falsas, numa altura em que o seu mandato já tinha terminado. Aquilo que gostaríamos que nos explicassem é se consideram que este tipo de ação se enquadra nas atribuições da CNE. É que nós já percorremos o elenco das atribuições gerais e específicas e não descortinamos qualquer atribuição que lhe confira a tarefa de caça de notícias falsas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar todos os candidatos e a candidata. Certamente a questão da paridade será alvo de reflexão futura, mas ela passará, terá de passar necessariamente por uma concertação dos partidos para a elaboração da lista, porque creio que a forma como se chega à composição final da Comissão Nacional de Eleições é feliz no sentido em que ela envolve um compromisso de todos os partidos para a criação de um órgão colegial plural que tem funcionado bem, do qual, creio eu, a Assembleia da República, a primeira comissão, só pode tirar a conclusão que ela fortalece o nosso funcionamento democrático porque imprime confiança no processo eleitoral. Porque as deliberações que faz são alvo de um debate no qual todos os grupos parlamentares estão representados, porque indicaram pessoas que, apesar de terem sido indicados pelos grupos parlamentares, exercem o seu mandato com total independência. Eu acho que isso é uma característica fundamental do nosso sistema eleitoral e que lhe garante confiança. Quero, por isso, cumprimentar cada um dos candidatos pela disponibilidade de prestarem este serviço público, que não é remunerado. Isso é de assinalar. E queria perguntar aos membros da Comissão, sobretudo aos que são repetentes, se entendem que a CNE tem, tendo em conta as características e as novas exigências com que se confronta, se entende-se ter os recursos humanos e técnicos para a análise, processamento das queixas e para a emissão de pareceres. Se acha que a CNE deve ou não ser reforçada do ponto de vista dos recursos humanos e técnicos. Segundo, eu quero saudar a CNE pela forma proativa como atua, dirigindo propostas aos órgãos de soberania e as suas opiniões. Isso é claro que faz parte da sua missão. A CNE não é um órgão estanque que não tenha reflexão, muito pelo contrário, não é isso, nunca foi esse o entendimento do legislador. A CNE, apesar dos seus membros serem indicados pela Assembleia da República, pelos grupos parlamentares, tem autonomia, e é assim que deve ser, portanto, tem reflexão, tem debate, lida com os processos eleitorais, lida com as complexidades e com os novos desafios que são colocados aos processos eleitorais. Portanto, quero saudar essa proatividade que é sempre feito, quero sublinhar no contexto de identificação no terreno comum de um órgão plural composto por partidos, por representantes de pessoas indicadas por partidos diferentes. Por último, queria perguntar-vos que balanço é que fazem do alargamento do voto em mobilidade e se esse desafio que foi colocado aos vários processos eleitorais em Portugal, que balanço é que faz? Ou seja, se correu bem, se não correu bem, o que é que se podia fazer mais? No nosso entendimento, o que é que foi um avanço na participação democrática e na facilitação do processo eleitoral? Eu quero saudar-vos pela forma como lidaram com o grande desafio das eleições europeias, que levantou muitas dúvidas. E creio que certamente há coisas para melhorar, mas pode-se fazer o balanço que ele correu bem. E o risco era grande. Mas queria-vos perguntar, também desafiar-vos, se vocês entendem de que forma é que nós, neste quadro do voto presencial, se pode alargar as formas de participação, de descentralização da participação em atos eleitorais. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar todos os candidatos e as candidatas, agradecer a vossa disponibilidade, agradecer este serviço que prestam ao país, a CNE é da maior importância, assinalar também que é a primeira vez que o LIVRE vai indicar pessoas para fazerem parte da CNE, também é uma situação que nos deixa satisfeitos, naturalmente. Queria fazer aqui algumas questões sobre matérias sobre duas ou três matérias. A primeira tem a ver com o voto dos portugueses no estrangeiro, que nos últimos atos eleitorais tem dado alguns problemas ou criado alguns desafios, tentar perceber da parte dos candidatos o que é que a CNE pode fazer para tentar melhorar esse sistema, tentar garantir que este direito dos portugueses, também daqueles que vivem no estrangeiro, é assegurado e não continuamos a ter um elevado número de boletins a serem declarados nulos. Em segundo lugar, também sobre os desafios que o nosso sistema eleitoral tem hoje em dia, já foi referida a questão das notícias falsas, por exemplo, e também da sugestão ou da proposta que foi aqui remetida à Assembleia da República, e também saudar essa iniciativa, que nos parece importante. E também referir que o mandato da Comissão Nacional de Eleições só termina quando a nova Comissão Nacional de Eleições tomar posse, e portanto até esse momento a Comissão Nacional de Eleições, que está em funções, tem toda a legitimidade para apresentar estas recomendações e sugestões aos grupos parlamentares, mas perceber também como é que encaram os desafios que se têm colocado a um sistema e principalmente a um normativo legal que foi criado com algumas décadas e que muitas vezes com as redes sociais, por exemplo, com deepfakes, notícias falsas, etc., está sobre, muitas vezes, sobre novos desafios. E eram estas duas questões que tinha para colocar. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Eu antes de passar a palavra para responderem às questões que foram levantadas, responderão como entenderem e quem entender responder, Só dar uma nota em relação a uma intervenção que levantou aqui uma dúvida sobre a necessidade ou não da audição prévia, porque dizia que estes órgãos não vão a eleições. Estes órgãos vão a eleições. Amanhã é a eleição deste órgão. Este órgão não é por nomeação, é por indicação. Nomeação é uma coisa, indicação de pessoas para o órgão é outra. E, portanto, o regimento é claro, os órgãos de facto externos não vão a eleições, as pessoas não são sujeitas a uma eleição, é dispensada a audição prévia, mas é no órgão que não vai a eleições. Este vai a eleições, vai amanhã, amanhã durante o plenário, este órgão vai ser sujeito a uma eleição, estas pessoas vão ser eleitas. E, portanto, daí o regimento diz que é obrigatório, é só dar esta justificação, é obrigatória a audição prévia. Passava, dada esta explicação, passava de imediato a palavra para os seus membros indicados para se responderem conforme entenderem e não sei se querem responder todos, se querem dividir as respostas, farão essa gestão conforme entenderem melhor. Dividam democraticamente. Muito obrigada.
De facto, agradeço as questões. As questões foram muitas e diversas e, portanto, nós até por uma questão de metodologia para facilitar o tempo, vamos cada um respondendo se calhar umas partes e deixaremos para outras. Mas eu queria destacar das perguntas que foram feitas três questões. Uma delas é sobre a participação eleitoral. Aliás, e uma nota queria deixar, nas eleições legislativas que tivemos recentemente, tivemos de facto uma redução da abstenção. Inverteu uma tendência que vinha em curso, mas nas últimas eleições legislativas houve uma redução da abstenção. E o mesmo aconteceu nas eleições europeias também, onde houve também uma redução da abstenção relativamente às últimas eleições. Que se me vão perguntar se estou satisfeito, não estou necessariamente. Penso que há um caminho para fazer, na sensibilização, na promoção, na explicação, no sensibilidade, é um trabalho difícil, mas que deve ser feito junto da comunidade, nas escolas, da informação, na pedagogia, e também, perdoem-me dizer isto, cabe aos partidos políticos, porque se a proposta, os seus programas e a atratividade das suas é talvez um indicador principal que motiva o eleitor a ir votar. Mas a Comissão Nacional de Eleições assume como também como uma responsabilidade sua este trabalho, e fê-lo, faz as suas campanhas, e por vezes com algumas dificuldades, e aqui entra na questão que foi colocada, sobre os meios e sobre a sua organização. Eu acho que há uma lacuna tremenda na Comissão Nacional de Eleições, mais do que pessoas, do que meios, podemos ter mais um outro recurso, não é essa a questão de fundo, na minha perspectiva, é sim a questão da autonomia. A autonomia, e particularmente a autonomia financeira. Nós, por exemplo, dou-vos um exemplo recente, vivemos um quadro de não sei quantas eleições caíram em cima umas das outras, e com problemas orçamentais, e que necessariamente a inexistência da autonomia financeira, portanto, dependente de decisões da Assembleia da República, condicionaram, do ponto de vista do calendário, a execução destes trabalhos. Portanto, aliás, foi uma questão que já temos a oportunidade de colocar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e aproveito a oportunidade para deixar na primeira comissão. Mereceria, na minha perspectiva, que se revisitasse a lei no sentido de encontrar uma formulação que garantisse esta autonomia financeira, porque, com responsabilidade, como é óbvio, isso está claramente, está fixado, portanto, há formas de, sem pôr em causa aquilo que é o controle da despesa pública, termos as respostas para este e dar os necessários instrumentos para um melhor trabalho, uma forma mais assertiva. E uma última questão que eu queria abordar é a questão da temática das notícias. Quer dizer, de facto, as campanhas hoje mudaram. Quem não perceber que hoje uma campanha eleitoral está noutro patamar, a forma de comunicar com os cidadãos está noutro, não é o que se fazia há 30 anos atrás. As redes sociais, a comunicação, a diversidade de plataformas, portanto, tudo isto é um trabalho, até e as narrativas, a desinformação, e por isso mesmo a Comissão Nacional de Eleições, atenta a este processo, quando fez um acordo com a Media Lab, com o laboratório com o ISCTE, e oportunamente apresentará um relatório também desse mesmo trabalho, que foi um trabalho inovador nesta matéria. Particularmente, uma última nota também, em relação às últimas eleições. Queria-vos dizer que temos uma grande preocupação com as últimas eleições legislativas, com o voto nulo, e por isso estamos a fazer um trabalho que iremos apresentar à primeira comissão, em que estamos a analisar a origem, a percepção e o porquê, tentar encontrar as respostas, porquê é que houve 30 e tal por cento de votos nulos no voto por correspondência. É inaceitável, do ponto de vista de uma eleição, termos 30 e tal por cento de um terço dos votos nulos. E, portanto, estamos a fazer esse estudo, com base nos boletins de voto, com base nas respostas, e vai ser apresentado aqui e é um trabalho que esta Comissão ainda está a tentar acabá-lo, se não conseguir acabar em tempo útil, se com certeza que a próxima Comissão retomará e fará aqui chegar, porque achamos que é importante precisamente que se perceba o que é que condiciona relativamente às últimas eleições, as eleições com o voto para a imobilidade. Foi muito difícil, mas o resultado parece-nos essencialmente positivo. E também, do ponto de vista da lei, há um relatório que a Comissão Nacional de Eleições tem que apresentar no prazo de 90 dias, vai fazê-lo em colaboração com a Universidade e chegará também aqui ao Parlamento e à Primeira Comissão, onde permitirá perceber o que é que correu, e o que é que pode ser, mas, à partida, os cadernos eleitorais desmaterializados são uma ferramenta que nos dão um conjunto de respostas e possibilidades. Agora, há outros condicionalismos que têm a ver com a natureza das eleições, têm a ver com os meios, que implicam também ser ponderados. Mas isso, perdoem mais uma vez, cabe ao legislador, aliás, estas questões endossam-as essencialmente para os partidos políticos que estão aqui na nossa frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também gostaria de responder a algumas das questões que aqui foram colocadas. Desde logo, ao tema da abstenção. O que a Comissão Nacional de Eleições está e estará sempre disponível e, portanto, eu quase que devolveria à questão é, em conjunto com a Assembleia da República, em conjunto com os grupos parlamentares, a dar o seu contributo para se encontrarem formas do combate à abstenção. Vejam que na última eleição o voto em mobilidade e a desmaterialização dos cadernos eleitorais foi um contributo importante, mas o acréscimo que se teve em termos da diminuição da abstenção, não foi proporcional ao esforço que se teve. E, portanto, há que fazer aqui reflexão, porque também temos esta noção que a abstenção também é uma forma de participação democrática e como é que se quer combater essa mesma abstenção. Mas, portanto, o que a Comissão Nacional de Eleições fará com toda a certeza
é estar disponível para, em conjunto com a Assembleia da República, poder contribuir para soluções que possam ir ao certo. Provavelmente não estaremos todos a fazer o melhor trabalho, porque senão os resultados seriam outros. Também relativamente à questão que colocou sobre se além dessas atividades colocadas como prioritárias na intervenção, nós gostaríamos muito, e obviamente que depois a nossa limitação também pode condicionar esta questão, mas de divulgar sobre a forma de texto, sobre a forma de publicações, muito do que tem sido a jurisprudência, sobretudo do Tribunal Constitucional, em conjugação com as decisões da Comissão, para que haja uma informação alargada acerca, portanto, das regras e do funcionamento das regras do controlo do ato eleitoral. Portanto, achávamos que era esse um contributo positivo que poderíamos dar. Também gostaria de responder, eu não sei se percebi bem a totalidade da questão, mas foi aqui colocada duas questões, uma a propósito de uma proposta que a Comissão fez de iniciativa legislativa. Nós achávamos importantes, e diria que voltaria a fazer o mesmo e ao contribuir para o mesmo, que no fim de um mandato em que tivemos todo um grupo, um conjunto de experiências e sentimos um conjunto de dificuldades, que no fim, ou aproximar-se o fim desse mandato, fizéssemos chegar à Assembleia da República, sob a forma de uma proposta legislativa, a nossa reflexão. E achamos que isso foi um contributo que, para a nossa parte, foi importante. Provavelmente voltaremos a fazer, se assim sentirmos, noutro momento, até porque o mandato da Comissão acabou por ser reduzido com o facto da legislatura não ter ido até ao fim, e achámos que era um momento importante para o fazer, a dar o nosso contributo, e agora nós não temos competência legislativa, nem sequer competência de iniciativa legislativa. Apresentámos a nossa reflexão sobre a forma de proposta. Assim como também, porque é um dos desafios que se coloca seguramente nos próximos atos eleitorais, são a questão das notícias falsas, é a questão da desinformação, a questão das fake news, com a questão da própria inteligência artificial. Nós estamos particularmente atentos, assim como todas as... vemos que esta preocupação, estamos em rede com todas as comissões europeias a encontrar formas de poder combater essa mesma desinformação. E o que fizemos em conjunto com a Medialab foi precisamente procurar uma análise sobre as circunstâncias que estavam a ser, no ato eleitoral em concreto, que estavam a decorrer, para podermos publicar sob forma de informação, dividindo nesse quadro o que são notícias falsas e o que em matéria eleitoral é de desinformação que possa ter um efeito enganador no eleitor, dividindo uma das outras questões. É esse o resultado dessa prévio anúncio do que foi esse relatório, e que em curto prazo também será novamente trazido, e sobretudo aqui, à Assembleia da República, relativamente a esta questão. Gostaríamos também de dizer, e também faremos chegar sobre forma de reflexão à Assembleia da República, que valerá a pena refletir sobre a necessidade de alguma revisão nas leis eleitorais, sobretudo que nós temos uma lei eleitoral que ficou de ser regulamentada e revista em 2016, portanto já lá vão 8 anos, que continua sem estar regulamentada, continua sem estar regulada, e pior que isso, gera algumas divergências de interpretação e de aplicação, que cria até nos próprios órgãos da Justiça, da Administração da Justiça, alguma desarticulação de informações. E, portanto, estaremos sempre atentos a este tipo de questões, e faremos aqui chegar à Assembleia da República sobre as mais diversas formas, porque também achamos que é aqui que se faz, que se legisla, mas nós temos a obrigação de dar este contributo permanente a esta questão. Quanto à outra questão, limite-me só a pedir desculpa por ser homem, mas nasci assim, e portanto indicaram o meu nome e eu aceitei.
Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Vou-me focar apenas em alguns temas que penso não terem sido mencionados pelos meus colegas. Relativamente aos desafios do próximo mandato, eu gostaria que um desafio do próximo mandato fosse termos um código eleitoral. Foi algo que já foi discutido na última audição da comissão que agora acessa funções, e seria de facto um desafio interessante para nós, precisamente pelas limitações que o meu colega Fernando Silva acabou de dizer. Não olhando apenas para o próximo mandato, mas olhando também para aquilo que foi o mandato que agora terminou, eu diria que, relativamente ao perfil da queixa que tem sido apresentada, de facto vemos um aumento das queixas relacionadas com a neutralidade e imparcialidade das entidades e titulares de cargos públicos, e penso que aí seria necessário, eventualmente, uma clarificação da lei. Isto porque a lei fala de influenciar direta ou indiretamente os atos eleitorais, sem definir exatamente as limitações desta influência indireta e dando aqui aso a bastantes interpretações diferentes. Para além disso, é necessário também que a lei eleitoral seja adaptada, na minha opinião, para começar a incluir esta realidade virtual que começamos a ter, principalmente as redes sociais, que nos criam bastantes dificuldades na interpretação da lei e ao transpô-la para esta realidade. Finalmente, dar apenas mais uma nota que durante este mandato a Comissão aumentou significativamente os seus recursos humanos, verdadeiramente num esforço de tentar completar o seu quadro e poder prestar o melhor serviço, e agora temos um bom desafio que também já tínhamos anteriormente, mas agora ainda mais urgente, que é as instalações que se mostram demasiado curtas para conseguir albergar todos os funcionários e fazermos um trabalho nas condições que também gostaríamos. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agora passaria a palavra para responder ao Dr. Gustavo Ver.
Obrigado. Eu vou ser muito sintético, já que os meus colegas já referiram muitas coisas que eu também estou de acordo e que acho que são desafios da Comissão. Era só assentar isto tudo, de certa forma, perante esta realidade das notícias falsas e da proliferação das notícias falsas, o importante que é a Comissão partilhar com a Assembleia a sua reflexão sobre o que foi aprendendo nesta legislatura e até em anteriores, mas nesta nós vivemos realmente um tempo diferente de aceleração destas questões, que em Portugal vai começando agora, mas que é importante tentar agir em relação a isso. Há muito diagnóstico feito e é importante a Comissão partilhar com o legislador, e o legislador, claro está, fará o que deve fazer, fará a reflexão que se seguir. Pronto. E isto também entronca com a questão do combate à abstenção, claro, porque as pessoas mais informadas, mais esclarecidas, isto claramente dentro das competências da Comissão, que é o esclarecimento das pessoas para os atos eleitorais, um ambiente de maior credibilidade ao redor das eleições. E Portugal tem uma questão importante de reconhecida credibilidade dos seus atos eleitorais, ajuda as pessoas a terem mais vontade de ir participar através do seu voto. Também relacionado com isto, eu acho que é de saudar iniciativas como a que ocorreu agora com as últimas eleições europeias, que acabaram por correr muito bem a questão do voto e mobilidade e esta votação descentralizada, e a utilização desta experiência fica agora para a Assembleia da República decidir se deve ou não repetir esta experiência. Pronto, obrigado.
Muito obrigado, deputado.
Sim, se me permitem, os assuntos que foram quase todos abordados,
Eu diria que me fica a sensação de que temos que encarar um conjunto de falhas, vou sentindo isto ao fim destes anos todos. São, desculpem que o diga, mas falhas nas ferramentas. A implementação do voto em mobilidade e outros aspectos destas últimas eleições levaram-nos a assumir um papel quase a regulamentar o que está retado das leis. Quer dizer, como as leis eram insuficientes, nós tivemos que inventar normas. Ora, este é um problema sério. É um problema sério que estávamos disponíveis para conseguir encontrar formas de solucionar. Porque, de facto, tomam-se medidas que até podem ser extremamente interessantes, mas tomam-se medidas num universo legislativo que é extremamente compacto, extremamente regulamentado, porque a lei eleitoral é o seu próprio regulamento, e depois os impactos dessas medidas nos prazos, nas formas de fazer, etc., ficam descurados. E então a lei fica desajustada. E nós, não, sinceramente, sou acusado às vezes de arranjar soluções criativas, mas não gostamos de legislar. Não é essa a nossa função, mas as coisas têm que funcionar. Portanto, estas ferramentas, de facto, precisavam de alguma ponderação, alguma discussão para ver se conseguiam melhorar. Outra coisa, embora se tenha dito que temos meios, foi referido que reforçámos os nossos meios humanos, eu diria, reforçámos, quer dizer, retomámos o nível que eles tinham em 2010 ou 2009. Portanto, não é nada do outro mundo. Tinha havido uma grande quebra. Mas aquilo que acontece é que, face a estes novos desafios, novas matérias e a uma pressão crescente, cada vez, sobretudo a parte dos cidadãos, os meios continuam a ser insuficientes. Não estou a falar neles com insuficiência no período eleitoral. Na minha opinião, eles devem sempre ser mais ou menos insuficientes no período eleitoral, porque esta é uma atividade de picos, digamos assim. Mas eles são insuficientes mesmo fora do período eleitoral. E isto leva a coisas tão simples como esta. Não sei, os seus deputados com certeza que não andam a divertir-se a ler os nossos planos de atividades, mas se virem, aí há 10 anos quase, que não é publicada uma coletânea de legislação anotada. Está sempre no plano de atividades. E não se faz porque não se é capaz. Está bem? Portanto, as leis mudaram, a lei eleitoral anotada com jurisprudência e doutrina, por exemplo, da Assembleia da República, está no nosso site a dizer que está desatualizada, porque de facto não há capacidade de atualizar. E quando se fala em meios, fala-se nisto. Também quando se fala em intervenção para o esclarecimento das pessoas, ela exige meios, mesmo meios financeiros. É aborrecido, mas eu direi que as dotações para fazer uma campanha de esclarecimento, mesmo aquelas que são obrigatórias pelas leis eleitorais, são ridículas em termos da aquisição de espaços nos órgãos de comunicação social. São ridículas. Portanto, a relação entre o que se gasta para comprar espaços e o que se gasta para conceber a campanha é uma relação ridícula. Gastam 60, 70 mil euros para conceber a campanha e gastam-se 3, 4 vezes mais para publicitar. Não é economicamente razoável, se é que há economia nisto. Também outro tipo de questões que foram colocadas, eu creio que há desafios de tal forma variados que é impossível sem uma reflexão conjunta conseguir clarificá-los. Nós fomos sentindo novos desafios e tentando responder a eles, mas não tivemos nenhuma reflexão que consolidasse as que produzimos pontualmente e em resposta a cada solicitação que nos chegou. A Comissão consegue, naquilo que é central, ela consegue responder com relativa rapidez às interpelações que lhe são feitas durante os períodos eleitorais. Alguns processos arrastam-se mais do que gostaríamos. Isto envolve o princípio de que, salvo no próprio dia da eleição e na véspera, não decidimos sem ouvir quem for visado, mas, de facto, os prazos são muito curtos, são de 24 horas, que também é o prazo de recurso das nossas decisões, portanto, não se justifica que fosse maior para chegar à decisão, mas, de facto, tentamos responder em tempo, sobretudo em tempo útil. E tentamos, que é algo que creio que não foi devidamente sublinhado, não é? Porque ninguém perguntou, mas é bom dizê-lo. Tentamos que a nossa intervenção não seja essencialmente punitiva. Nós intervimos no sentido de garantir tanto quanto possível que as coisas corram bem, que os comportamentos menos corretos ou ilícitos cessem, mais do que propriamente e perseguir quem cometeu crimes ou irregularidades. Já agora, porque foi suscitada a questão de se a Comissão tem competência relativamente a notícias falsas, eu sou capaz de estar a ler mal, mas cabe-lhe assegurar a igualdade de oportunidades e tratamento das candidaturas no processo eleitoral e, entre outros crimes relacionados com a campanha, a utilização de notícias falsas, insídias, etc., é um dos crimes previstos. Portanto, a Comissão, mais ninguém, a não ser os tribunais, tem nada a ver com isto. Não é? E disse.
Muito obrigada. Tenho a palavra.
Obrigado mais uma vez. Vou ser muito curto, principalmente porque quem falou antes, além de falar com a voz da experiência, que eu não tenho, e por isso há muitas respostas, há muitas perguntas, é que não tenho informação para responder. Só uma muito breve nota, que também sem respostas nenhumas, sobre a abstenção, que é algo que nos preocupa e que tem sido, se vem agravando ao longo já de muito tempo. Também considero que a Comissão Nacional de Eleições não poderá fazer muito, mas nos deve preocupar a todos. Rapidamente, nas questões, há a questão do voto dos cidadãos na diáspora, com um grande número de votos nulos que tem que se pensar. Não sei com que meios, mas eventualmente tentar simplificar e tentar informar com maior antecedência e maior regularidade os cidadãos nessa situação de ter que votar não estando a residir em Portugal, porque não se pode justificar esse número de votos nulos de quem se deu ao trabalho de votar, pretendendo ser honesta. Em relação às fake news, não vou especificamente falar daqui, é preciso, de facto, é uma nova realidade com agravante de uma área que não sou nada especialista, mas que vai agravar muito nos próximos anos dos deepfakes, quer vídeos, quer áudios, que não será só a Comissão, nem será essencialmente a Comissão Nacional de Eleições a ter que pensar, mas que terá que haver legislação e meios de detecção, que será algo que só irá agravar no futuro, sendo a Comissão Nacional de Eleições tentar fazer tudo o que possa dentro dos prazos possíveis. Quanto ao resto, como disse, não me vou alongar. Não tenho experiência para responder às outras questões. Obrigado.
Muito obrigada. Com esta ronda, penso que, apesar de tudo, foi bastante interessante até e elucidativa em algumas matérias. Foi aqui feito um grande apelo para a compilação ou para um código eleitoral que a Primeira Comissão reconhece que, de facto, é necessário. Mas se a tão famosa reforma da lei eleitoral vir à luz do dia, se calhar é preferível esperar pela reforma e depois fazer. Estamos sempre à espera da última reforma para começar a fazer a compilação ou o código. Reitero os agradecimentos de vossa disponibilidade, desejando-vos um bom trabalho na Comissão Nacional de Eleições e agradecendo a vossa disponibilidade e o vosso compromisso e o vosso empenho para estas funções que são tão importantes para o normal funcionamento da democracia, cuja eleição, as eleições e o ato eleitoral é o expoente máximo. E, portanto, muito obrigada pela vossa disponibilidade, agradeço aos seus deputados, e vamos fazer então agora um intervalo para café para reiniciarmos às 11h30 com a próxima audição. Muito obrigada.